Hoje a gente vai falar de saúde aqui no CBN Curitiba, segunda edição, porque neste dia 29 de outubro é lembrado o Dia Mundial do AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, aproximadamente 400 mil mortes em decorrência de doenças cardiovasculares são registradas por ano. Mas, entre todo esse contexto, o AVC é a segunda mais fatal, é uma morte a cada 90 segundos, a cada 1 minuto e meio. Além disso, nós temos alguns dados, inclusive alguns dados mais antigos em relação a essa situação, que dados paranaenses obtidos a partir de declarações de morte entre 2007 e 2016 mostram que houve uma média de 6.200 mortes por AVC ao ano, com um ligeiro predomínio no sexo masculino. Desses, quase 25% não receberam assistência médica. E essa situação, os riscos do AVC, vem preocupando cada vez mais os profissionais de saúde. Isso também deixa um alerta aqui para a gente, desse lado, vamos dizer assim, para a prevenção. Por isso, nós conversamos e convidamos a médica neurologista e diretora clínica do Hospital INC, aqui em Curitiba, Vanessa Risélio, para conversar um pouco com você, ouvinte, sobre essa situação e esse contexto. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda à CBN, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, Joyce, e a todos os ouvintes.
Doutora Vanessa, em primeiro lugar, quando a gente fala de AVC, lógico, logo lembramos aquela questão do isquêmico ou hemorrágico. No final, qual é o mais perigoso? Tem ainda essa classificação, essa separação, doutora?
Sim, essa é uma das classificações principais, porque quando nos deparamos com um paciente com suspeita de AVC, é fundamental diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico, porque os tratamentos são distintos. O AVC isquêmico é mais frequente, chega a até 80% dos casos, conforme a estatística, e o AVC hemorrágico fica em torno aí de 20% dos casos. Muitas vezes o hemorrágico pode ser mais fatal na sua instalação, porque pode ser muito mais grave levar o indivíduo a óbito instantaneamente.
Em relação até atendimento e a prevenção ao AVC, ela é a mesma do que a gente até fica mais acostumado, que são das doenças cardiovasculares, o coração em especial, de atividade física, de cuidado com a alimentação, de controle da pressão arterial. É por esse caminho que também vai a prevenção de um AVC, doutora?
Exatamente. Os fatores de risco que levam às doenças cardíacas, ao infarto do coração, são os mesmos que vão levar a um AVC. A pressão alta, o pré-diabetes e o diabetes, o aumento do colesterol, o consumo de tabaco, nicotina, cigarros eletrônicos, obesidade, sedentarismo, são os mesmos fatores de risco. Então, a abordagem para prevenir um infarto também vai ajudar a prevenir um AVC e vice-versa.
Uhum. E em relação ainda a histórico familiar, tem um peso muito grande numa possível ocorrência para a pessoa? Qual é esse peso, doutora?
Sim, a história familiar é um ponto muito importante, principalmente quando ocorre um AVC, um infarto, no indivíduo, no familiar com menos de 60 anos. Uhum. Aí o peso genético passa a ser mais importante. Porque sabemos que quanto mais nós vamos avançando na vida, avançando em anos, vai tendo um maior risco para o AVC ou para o infarto. Mas o fator genético vai pesar naqueles indivíduos ali mais jovens, que tem um evento abaixo dos 60 anos.
Às vezes a gente ouve, né, algumas notícias ou sabe perto do nosso convívio de alguém que teve um AVC e que aquilo foi muito inesperado que aquilo acontecesse, né? Existem sintomas que todo mundo deve observar sobre uma possível evolução até chegar ao AVC propriamente dito, doutora?
Esse é o ponto crucial, o AVC realmente é inesperado, uhum. Porque quando manifesta o sintoma, a doença já está acontecendo no cérebro. Como o AVC ocorre por alguma falha na circulação cerebral, seja a isquemia, que é quando falta o fluxo de sangue, ou a hemorragia, que é quando sangra dentro ou ao redor do cérebro, uma vez que manifestou o sintoma, a doença já aconteceu. Então é algo realmente muito instantâneo, e na hora que acontece um sintoma, é muito importante reconhecer e buscar um atendimento médico imediato.
Aliás, esse
Existem
tempo...
alguns Perdão. Casos... Desculpa te interromper.
Imagina, eu que achei que a senhora tivesse terminado. Vamos lá. Em alguns casos, como é que isso acontece?
Eu queria complementar que existem alguns casos em que o sintoma é transitório, que pode durar ali alguns segundos, alguns minutos e melhorar. E não é por isso que a pessoa não deva buscar atendimento médico, porque ela teve um evento que pode ser transitório ou muito leve, mas que pode piorar no mesmo dia ou nos próximos dias e aí fazer sim um AVC mais extenso, um AVC mais grave.
E aí estamos falando de quais sintomas, porque normalmente a dor de cabeça está, né, relacionada com isso, né? Aquela, uma dor mais intensa. Seria esse o principal sintoma, doutora?
A dor de cabeça é um dos sintomas, mas é aquela dor de cabeça nova, por exemplo, na pessoa que não costuma ter, não tem uma enxaqueca, não tem uma dor tensional. Quando começa a ter uma dor de cabeça, principalmente uma dor que já vem forte, de forma súbita, isso é um alerta para o AVC. Mas o AVC, principalmente, ele se vai se manifestar por perda de funções que nós estamos fazendo normalmente. Por exemplo, a dificuldade do movimento da mão em segurar algum objeto, a dificuldade de levantar o braço, a perda de força no braço, ou mesmo em toda a metade do corpo, que faz, por exemplo, com que uma perna movimente bem e a outra não, o desvio da boca, a paralisia facial, a dificuldade em falar, em pronunciar palavras, em entender, uma fala confusa, desorientada, desconexa. E até mesmo sintomas de perda de visão, pontos na visão que se perdem, a perda da visão de metade do olho ou de um olho inteiro, e até mesmo perdas agudas de audição e do equilíbrio corporal, uma falta de equilíbrio, uma dificuldade de coordenação, todos esses podem ser sintomas de um AVC.
Isso mesmo quando ele está acontecendo, não é algo prévio não, é quando o próprio AVC acontece.
Exato, manifestou o sintoma, a doença já está acontecendo. Então é muito importante reconhecer, pensar que pode ser um AVC e não tentar atribuir, eu acho que eu dormi em cima do braço, eu acho que eu estou um pouco cansada e não comi para a fala estar enrolada, eu acho que o meu olho está inflamado, que eu não enxergo. Então uma vez que acontece isso, busque imediatamente. Porque nós frequentemente vemos casos chegando na emergência de pessoas que demoraram para buscar o atendimento, achando que isso poderia ser outra coisa, e muitas delas perderam o tempo do tratamento, porque esse é o ponto chave. Quanto mais rapidamente a pessoa busca atendimento, mais chance de identificarmos rapidamente e de fazer o tratamento para reverter o AVC. Porque o tratamento, no caso, por exemplo, do AVC isquêmico, é reestabelecer a circulação cerebral, fazer o tratamento que nós chamamos trombólise, que é infundir uma medicação para dissolver o coágulo que está bloqueando a circulação cerebral, ou mesmo até levar o paciente para um cateterismo cerebral para remover o coágulo que pode estar entupindo uma artéria grande, por exemplo.
Aqui, inclusive, enquanto falávamos, doutora, veio a pergunta do nosso ouvinte Gustavo, final do telefone 9939. Ele mandou mensagem pelo WhatsApp da CBN. Ele pergunta justamente isso. Seria possível restaurar a circulação do AVC e minimizar aí as sequelas, doutora?
Exatamente. É uma pergunta excelente, porque esse é o nosso objetivo. Quando acontece o AVC, nós já estamos correndo atrás do tempo para salvar o cérebro de mais dano. Né? Então, nós precisamos primeiro identificar se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, porque os tratamentos são diferentes entre essas duas doenças e ambos precisam ser instalados o quanto antes, justamente para reestabelecer a circulação cerebral e reduzir o dano e permitir com que o paciente consiga ter uma melhora, uma recuperação neurológica.
Aqui na CBN eu estou conversando com a médica neurologista Vanessa Risélio, ela é diretora clínica do Hospital INC aqui em Curitiba, e estamos falando de AVC, o acidente vascular cerebral, porque hoje, dia 29 de outubro, é considerado, né, lembrado esse Dia Mundial do AVC. O objetivo, acima de tudo, é chamar atenção para o problema, a quantidade de casos é muito grande e tem como acompanhar, tem como prevenir e ainda, quando acontece, minimizar as sequelas e os danos, como a doutora Vanessa já está nos contando. Em relação ainda a esse atendimento, então nós temos aqui, às vezes, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente fala muito quando tem casos de câncer, quando tem alguns casos de doenças desse tipo. No caso aqui do AVC, quanto mais cedo acontecer o tratamento, então a gente já minimiza esses danos, mas as sequelas, elas podem acontecer desde o caso considerado mínimo, doutora? Não precisa ser tão extenso assim o AVC para deixar sequela?
Pode. Infelizmente, o AVC é a doença que mais gera sequelas neurológicas. E as sequelas, elas podem ser mais graves ou menos graves. Uhum. Vamos nos imaginar aqui numa situação hipotética de que se eu ou você tivéssemos um AVC e prejudicasse a nossa fala, nós não poderíamos estar aqui passando essa mensagem para as pessoas, porque nossa fala seria interrompida. Da mesma forma, uma pessoa que perde a visão por um AVC pode não conseguir mais fazer um trabalho num computador, um trabalho artesanal, não pode mais dirigir, por exemplo. Então, as sequelas, elas podem ser visualmente leves, mas elas podem gerar uma incapacidade completa para aquilo que a pessoa estava fazendo. E fora o fato de que pacientes que ficam com sequelas maiores, que ficam aí restritos à cadeira de rodas ou totalmente acamados, não apenas essa pessoa deixa a convivência social, deixa o trabalho, mas muitas vezes um familiar ou até mais de um precisa parar suas atividades para prover os cuidados dessa pessoa que se tornou totalmente dependente de cuidados por uma sequela de um AVC grave.
Doutora, vamos voltar aqui ao início desse processo todo. Quem está hoje nos ouvindo, tem histórico familiar ou já atinge determinada idade, isso também que eu gostaria de saber da senhora, faz que tipo de acompanhamento? O ideal, por exemplo, é a partir de que idade consultar um neurologista? Tem exames que a gente pode fazer? Como funciona esse acompanhamento já no sentido de prevenção mesmo?
Excelente. Eu falo que cada um pode já começar a sua prevenção, independente da idade, através de adquirir hábitos de vida saudáveis. Uhum. E esses hábitos de vida saudáveis passam pela alimentação, por escolhermos mais produtos, né, de origem mais natural, menos processados, incluir uma quantidade de frutas, legumes, vegetais na nossa alimentação diariamente, praticar exercícios físicos regularmente, né, somar pelo menos aí 2 horas e meia de atividade física durante a semana. As pessoas que fumam, deixar de fumar, buscar um acompanhamento, um tratamento para abandonar esse vício, porque o tabaco, qualquer forma de nicotina, ela dobra o risco de AVC independente da idade que essa pessoa tem. Uhum. E a vantagem é que uma vez que parou de consumir, o risco vai voltar a ser como se a pessoa não tivesse consumido. Então esses hábitos, eles devem começar independente da idade. Na idade adulta, é importante fazermos os check-ups, né? Por exemplo, num teste de sangue, a gente vai medir o nível de açúcar do sangue, uhum, medir o colesterol, fazer medidas da pressão arterial, verificar obesidade, sobrepeso e, quando necessário, fazer exames, por exemplo, um exame do coração, um exame do ritmo do coração, o exame das artérias carótidas para pesquisar se formam placas de gordura nas artérias e muitas vezes até um exame cerebral, uma tomografia ou ressonância para investigar alguns casos, porque há casos sim de pessoas que já têm pequenos infartos silenciosos no cérebro, uhum, e nunca tiveram sintomas.
É. E aí acaba sendo uma situação que a gente pode aí acontecendo e a gente nem percebe, né? Isso é, às vezes a gente fica muito ligado com o sintoma, não é, doutora? Mas nem tudo gera um sintoma.
E sabemos aquela frase máxima, né? Que prevenir é melhor do que remediar. E a Organização Mundial de Saúde tem aí estimativas que mais de 80% dos casos do AVC poderiam ser evitados através de controle dos fatores de risco, de manter a pressão sob controle, cuidar do diabetes, baixar os níveis de colesterol, fazer exercícios, fazer um acompanhamento médico regular. E aquelas pessoas que realmente precisam já usar medicamentos, né, para suas doenças, tomarem os medicamentos, porque frequentemente essas pessoas acabam deixando de tomar porque não sentem nada, porque não percebem, né, uma diferença no seu corpo físico, mas a diferença é essa, uma vez que falta o medicamento, aí sim que a doença pode manifestar.
Doutora, veio uma pergunta aqui interessante também do nosso ouvinte, final do telefone 7168, o Bruno. E é interessante a gente fazer esse tipo de esclarecimento. Ele traz o seguinte pela mensagem no WhatsApp da CBN. Eu ouvi dizer que no caso de um AVC, enquanto se corre para o atendimento, é indicado colocar umas aspirinas infantis embaixo da língua. Isso é verdade ou não? Tem alguma coisa nesse sentido, doutora?
Não. Para o AVC, isso é um mito, tá? Porque como o AVC hemorrágico pode manifestar exatamente da mesma forma que o AVC isquêmico, usar um medicamento como, por exemplo, aspirina, que afeta a coagulação, não é benéfico, pelo contrário, pode trazer um risco para o paciente. Então, não é recomendado, enquanto está buscando atendimento, ingerir nenhum medicamento, nem mesmo baixar a pressão arterial, porque no AVC, a pressão ela pode ser uma causa, mas ela também pode estar um pouco elevada por uma reação do cérebro para tentar aumentar o fluxo sanguíneo de sangue. Então, no primeiro, segundo dia do AVC, nós não nos preocupamos em baixar muito a pressão arterial, e só quando tiver em níveis muito elevados, porque ela pode ser aí algo importante para não aumentar ainda mais o dano cerebral.
Doutora, muito obrigada por ter esclarecido aqui a dúvida do Bruno e também por esse bate-papo importantíssimo neste Dia Mundial do AVC. Palavra-chave sempre é prevenção. Muito obrigada, doutora.
Muito obrigada pela oportunidade.